Vamos iniciar hoje uma série de pregações sobre o livro chamado Colossenses, ou a Carta de Paulo a Colossenses. Um livro que alguém comentou, que é o que mais exalta o Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento. Todos fazem isto, mas conforme a opinião de um estudioso nas Escrituras, ele acha que de todos os livros, se fôssemos escolher um, ele escolheria Colossenses. E Paulo faz isto, é curioso, ao rebater heresias que estavam entrando na igreja de Colossos, então, que negavam ou a divindade do Senhor Jesus Cristo, ou a humanidade do Senhor Jesus Cristo, de uma forma ou de outra, distorciam o ensino puro das Escrituras. Paulo, no que debatia, então, ele apresentava a verdade em Cristo, e ao fazê-lo, ele exaltava, poderíamos dizer, super exaltava o Senhor Jesus Cristo. Então, nós vamos encontrar aqui passagens belíssimas sobre Cristo. Uma particularidade é que Paulo estava preso em Roma, tudo indica que é em Roma, com certeza estava preso quando escreveu esta carta, como algumas outras cartas também, mais ou menos em 63 d.C., foi o ano que ele escreveu. E ao longo, então, da exposição, nós vamos comentando esses falsos ensinos, que na realidade nos interessa muito pouco. O que nos interessa é a refutação de Paulo, que é quando ele entra com o que é verdadeiro, com a verdadeira doutrina da Escritura. Essa parte vai nos interessar, mas elas estão interligadas, e de uma forma ou de outra, sendo o diabo, o arqui-inimigo de Deus, muito sagaz, ele utiliza velhas heresias e velhas falsidades de maneiras novas. Então é muito comum nós vermos hoje, século 21, ensinos com uma roupagem diferente, mas quando vamos ver na essência, isso aqui os gnósticos ensinavam 2000 anos atrás, isso aqui a seita tal e ensinou 100 anos, 200 anos somente depois de Cristo, houve um concílio tal que foi reunido para poder exatamente combater esta heresia, olha ela voltando aí. Então, falsidade, engano, sempre haverá, até Cristo voltar, acabar com isso, essa falsidade, essa influência enorme que o diabo tem sobre a terra hoje, por poder dado por Deus, de acordo com a sabedoria e os mistérios da sabedoria de Deus, mas o diabo é o príncipe deste mundo, o Deus deste século, Deus com D maiúsculo, embora não tenha isso nos originais não, maiúsculo ou minúsculo, mas a gente costuma dizer isto. Então, é bom nós sempre estarmos lembrando que erros sempre teremos ao nosso redor, sempre. E é muito importante o crente estar atento para identificar erros. Eu fico preocupado quando ouço o crente falar, eu assisto o programa tal, irmão, esse é um falso mestre, mas ele diz coisas boas e coisas verdadeiras. O problema, não jogue ênfase na parte verdadeira do que ele diz, porque os grandes hereges diziam coisas verdadeiras também, e o perigo é esse. Um veneno puro vai pegar pouca gente, mas um alimento estragado ou uma bebida que tem algumas gotinhas de veneno, ela vai ser confundida com uma bebida saudável e vai matar quem beber. Então é evidente que o erro vem misturado com a verdade. Então, se você se expõe ao erro, achando, eu vou filtrar a verdade e deixo o erro fora, pode acontecer exatamente o contrário. O erro pode contaminar você e vocês e se confundindo com a sua fé naquilo que é verdadeiro e enfraquecer, muito cuidado ao se expor a falsas doutrinas. Não se exponha de hipótese alguma, mesmo que parte seja verdade. Quando você vê que alguém que é conhecido, você sabe, é sabido que é alguém que tem título de evangélico, um título bonito, bíblico, mas que visivelmente comanda uma igreja ou uma organização eclesiástica interessada em dinheiro, em poder, em coisas deste mundo aqui, não ouça não, não se exponha não, não leia nada. Você já tem tanto o que ler, vindo de crentes sérios, comprometidos, e não vai dar tempo de você ler em vida tudo que foi escrito de correto, de verdadeiro, de razoável, de acordo com as Escrituras, e você vai investir seu tempo se expondo a heresias. Olha, um livro aqui inteiro da Bíblia, embora um curtinho, mas um livro feito basicamente para combater heresias. Então, ok, vamos então a Colossenses 1, capítulo 1, versículos de 1 a 8. Certamente não terei tempo de expor todos esses versículos, mas a gente vai parar em algum ponto. Colossenses 1, de 1 a 8. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pelo privilégio de termos à nossa frente a epístola de Paulo aos Colossenses. Dá-nos da tua graça em entendê-la o quanto nós pudermos entender. Tem coisas aqui que Paulo não chegou ao conhecimento por reflexão, por raciocínio, por inteligência, por cultura, por leitura, por conversas filosóficas, existenciais. Não. Vamos ver muitas coisas aqui que foram reveladas diretamente pelo teu Espírito a Paulo. E ele então revelou. Temos a tua palavra aqui, a nós cabe crer ou não crer. Digo nós, seres humanos. Quanto a nós, crentes, certamente que cremos, e dá-nos a graça do entendimento para aplicar nas nossas vidas o que está escrito aqui, e a graça da humildade, para quando nós não compreendermos, simplesmente baixarmos a cabeça em adoração e dizer: assim diz o Senhor, louvado seja Deus. Se tu louvado, Senhor Deus, e o Senhor Jesus Cristo, nesta pregação, em todas as que pela tua graça teremos o privilégio de fazer, e toca corações de pessoas que não têm Cristo, não conhecem a Cristo verdadeiramente. Alguns porque nem doutrinariamente estão bem informados, estão com deturpações naquilo que pensam saber sobre Cristo. E outros que sim, já conhecem a verdade sobre Cristo nas Escrituras, mas ainda falta abrir o coração para que Cristo ali reine e perdoe aquela alma. Em nome de Cristo, novamente, te pedimos, amém. Então ele começa dizendo: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Engraçado, a gente vai para os evangelhos, aí conta 12 apóstolos e não encontramos Paulo. Então, esquisito, Paulo se autodenominou apóstolo? Não. Ele mesmo disse, em outra passagem que eu não vou ler, que ele foi um nascido fora de tempo. Ele entrou assim, meio na contramão, tomando como referência os outros 12 apóstolos, vamos dizer 11, que um era apóstolo, mas era do diabo, que era Judas, e, embora depois tenha estado outro para substituir Judas. Mas Paulo viu a Jesus numa visão. Jesus Cristo glorificado falou diretamente com ele, o levou à cegueira provisória, o levou ao chão, e não só o chão literal, mas o levou ao chão em termos de orgulho E mais do que isto, em termos de cegueira espiritual, ele ficou cego dos olhos físicos, mas naquele momento ele recebeu luz para os olhos espirituais. Depois recobrou a visão física também. Mas ele foi comissionado, é muito bonita a passagem que trata lá em Atos, aliás, três vezes é tratada essa passagem, do comissionamento, da chamada que Jesus fez a Paulo para se tornar um apóstolo dele, um discípulo dele, um pregador dele, alguém que iria servi-lo de uma maneira extremamente intensa. Então, uma coisa que Paulo sempre teve, ao lado da humildade, de reconhecer que perseguiu a igreja de Deus, que foi um como fora de tempo e tudo mais, mas ao mesmo tempo ele nunca abriu mão da autoridade apostólica como um apóstolo legítimo do Senhor Jesus Cristo, tão legítimo quanto Pedro e os outros, legítimo. Nunca ele se considerou um apóstolo de segunda importância, ou um apóstolo com autoridade um pouco inferior à dos outros, pelo menos à de Pedro, por exemplo. Nunca, nunca. Nem superior, mas tão apóstolo quanto e com tanta autoridade quanto. Isso, obviamente, não é arrogância da parte de Paulo, é uma absoluta consciência da importância e do peso que era ser um legítimo, um autêntico apóstolo do Senhor Jesus Cristo, comissionado de uma maneira totalmente diferente dos outros, à parte, e para representar um papel tão importante, eu acho que não é exagero dizer, muito mais significativo, inclusive. É difícil dizer isso porque teria que ser uma avaliação que é difícil medir. Mas a influência que o apóstolo Paulo teve na humanidade e em termos do espalhamento do evangelho foi algo absolutamente fantástico, impressionante. Aí ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Não foi projeto pessoal de Paulo, não foi um plano de Paulo, não foi um alvo estudado de Paulo, pensado, planejado, absolutamente. Ele foi convocado pelo Senhor Jesus Cristo para ser apóstolo e pela vontade de Deus. E assim os outros também. Essa não é uma particularidade de Paulo. Todos os outros foram assim também. Cristo ia chamando, chamando, chamando. Eram convocados. Deus determina salvar uma alma. Todos nascem pecadores, mas nenhum pecador resolve ter como objetivo de vida: eu vou me salvar, eu vou ser um filho de Deus. Não é assim que acontece. É o contrário. Alguém pode dizer assim: eu vou ser religioso. Aí pode ser. Vou me dedicar, inclusive, a uma religião. Eu vou ser um ministro religioso de alguma ordem, de alguma religião aí, de alguma seita. Tudo bem, isso é uma decisão total sua, do ser humano. Mas ser salvo, é efetivamente salvo pela fé em Cristo, não é decisão humana, é decisão de Deus. Ele escolhe aqueles a quem Ele quer escolher, pessoas que Ele escolheu antes da fundação do mundo, nos ensinam as Escrituras. Curioso é que Deus não apenas determina salvar alguém dando fé, porque quando alguém é salvo e nasce de novo, como diz a Bíblia, ali está agora um autêntico discípulo de Cristo, pronto para iniciar o seu trabalho, o seu serviço. A Bíblia fala muito, muito, especialmente o Novo Testamento, no contexto de igreja, na importância de servir a Cristo através da igreja, igreja local. Um serve de uma maneira, outros servem de outra maneira, varia, mas todos são servos de Cristo. Bíblia fala nos dons do Espírito Santo, são capacitações que o Espírito Santo dá ou distribui a cada crente, cada salvo em Cristo, para serviço. Os dons não tratam de nível espiritual, de virtudes espirituais. O fruto do Espírito trata. Os dons do Espírito, não. Os dons do Espírito, eles tratam diretamente de capacitação para servir. Servir como? Em que tipo de trabalho? Com que tipo de atividade? Com que frequência ou com que vigor? Com que intensidade? É um serviço que vai envolver a vida inteira daquele homem, jovem, que acabou de se entregar a Cristo, ou aquela mulher, ou aquela moça. É a vida inteira, vai ser uma dedicação total, absoluta, em termos até de ganhar o pão do dia a dia dentro do ministério para a obra de Deus, ou não, ou vai ser uma dedicação, como a maior parte dos crentes é assim, ao mesmo tempo que trabalha secularmente, trabalha para ganhar o seu pão, mas ao mesmo tempo ele se envolve com a igreja, se congrega numa igreja e procura servir a igreja dentro daquilo que ele acha que pode, acha que deve. E agora vem, esse achar que pode, esse achar que deve, já deve ser uma consequência de algo por trás disso. O quê? Vontade de Deus. É muito importante, o crente está alerta. Qual é o seu serviço? Para que você foi convocado dentro do contexto do serviço de Deus como discípulo de Cristo? Qual é a sua chamada em termos de serviço? E esse é um assunto muito difícil de se tratar. Tem crentes que defendem de uma maneira muito forte a chamada de Deus como algo muito claro na visão do crente, deve ser, se não for tem uma coisa errada. Já outros acham que não, que a Bíblia não define uma doutrina de convocação ou de chamada, não há um ensino sistemático para que se possa então se estabelecer um critério para avaliar, a gente avaliar se alguém é chamado ou não. E a Bíblia não trata muito disto, não dá normas, não dá critérios. Ao mesmo tempo ela deixa claríssimo que há ministérios, de muitos ministérios aqui contidos, inclusive de profetas do Velho Testamento, que envolveram chamadas de Deus específicas, alguns ainda dentro do ventre da mãe. Deus já os chamou para o ministério, no caso de profeta. Vem Paulo aqui agora, Novo Testamento, e diz que ele foi apóstolo por vontade de Deus, não a vontade dele. Agora, Paulo teve revelações do Senhor Jesus Cristo. A Paulo foi dito sobre o futuro dele. Aqui está uma coisa importantíssima quando se fala em chamada, quando se fala em vontade de Deus. É quando se envolve o passado e quando se envolve o futuro. Eu, pelo menos pessoalmente, gosto muito de separar uma coisa da outra. Porque normalmente nós não temos informações de Deus sobre o nosso ministério, o nosso serviço a Cristo no futuro. Eu não sei nem se estarei vivo amanhã. E mesmo que esteja vivo, o que, é que eu estarei fazendo para Deus? Eu não sei, você não sabe. No caso de alguém que recebeu uma chamada explícita, uma convocação como Moisés recebeu de Deus no Monte Sinai, como Paulo recebeu de Cristo, é totalmente diferente, porque Cristo disse, você vai ser assim, assim, você vai falar diante de reis, assim, assim, vai acontecer isso, isso, você vai sofrer muito, eu vou lhe mostrar o quanto importa sofrer em meu nome, para frente. Então, Paulo poderia, e alguns outros, afirmar com base em revelação bíblica sobre o ministério deles e sobre a chamada deles. Quanto aos outros crentes, não dá para afirmar com certeza, com convicção, sobre o futuro da sua chamada. Então, quando eu falar em chamada, quando eu falar em qual é o tipo de serviço que você vai prestar a Deus e tudo mais, que você deve estar alerta para isso, e deve mesmo, deixe-me dizer que eu não incluo a ideia de você dizer, eu afirmo que é a vontade de Deus que eu vá ser pastor no lugar tal. Eu não afirmaria isso nunca. Agora que eu afirmo que fui pastor da Igreja Batista Luz do Mundo por 8 anos e meio, afirmo, porque eu tenho sido. E dentro do que se vê de resultado, eu falo de qualquer ministério, de qualquer um de nós, diácono, qualquer coisa, olhando para trás, eu creio que foi da vontade de Deus, sim. Eu servi a esta igreja 10 anos como diácono, um irmão falando, ou eu ser tesoureiro, ou eu ter o dom de evangelismo, como eu tenho falado com muitas pessoas. Você olhando para trás, pode falar da vontade de Deus, mesmo assim com cuidado, mas olhando para frente, tenha muito cuidado em falar qualquer coisa que envolva a vontade de Deus na sua vida, que não seja o que está revelado nas Escrituras, ou seja, zero, quanto ao seu destino, destino digo, as particularidades da sua vida, individualmente falando, zero, mas muito sobre a sua vida, e a do seu irmão, e a de outro, ou seja, a vida de milhões de pessoas salvas, aí você pode dizer com toda a força da sua alma, é da vontade de Deus que eu vá para o céu, porque eu sou salvo em Cristo Jesus. Diga assim embaixo 10 vezes, porque está revelado, ó. É da vontade de Deus que quem não aceita Cristo como Salvador vá para o inferno. Pode assinar, está escrito. É da vontade de Deus que eu tivesse sido perdoado. Se bem que é olhando para trás, eu estou falando é para frente. Qualquer coisa que está nas Escrituras, é da vontade de Deus que, se eu estiver vivo, quando Cristo voltar a este mundo, e eu estando interpretando corretamente a escatologia da Bíblia, eu vou ser arrebatado para as nuvens com o Senhor Jesus Cristo. É vontade de Deus que eu vá, se eu estiver vivo quando Ele voltar. Só que o que você está dizendo vale para outro irmão e para outro, é como eu estou dizendo, é uma coisa geral para todos os crentes. Não sendo uma revelação que você tenha, que não cremos que Deus costumeiramente se utiliza desse tipo de revelação agora, não sendo uma revelação direta, como Cristo a Paulo dizendo, vai ser assim, assim e assim, muito cuidado quando você coloca o nome vontade de Deus, porque você está endossando como vontade de Deus, falando do nome de Deus, uma coisa que Ele não disse que é a vontade dEle. Como é que você sabe? Então tenha muito cuidado. Agora, você dizer que acha que gostaria que pensa que está sendo chamado, tudo bem, pode falar em Deus à vontade. A minha sugestão é só que você tenha cuidado, porque alguns crentes usam com muita força e sem peso nenhum, é da vontade de Deus que assim, isso, cuidado. Então, quis colocar isto, porque é uma coisa que eu vejo acontecer muito entre os crentes, há muito tempo eu vejo, continuo vendo, com exatamente esta expressão, por vontade de Deus. Paulo não usou, por que eu não posso usar? A explicação é essa que eu estou dando agora. Na hora que você tem uma revelação de Cristo falando com você diretamente, você pode usar sim, claro. Mas você vai ter? Você terá isto? Não sei, muito provavelmente não. Se Ele quiser, Ele se revela a você. Mas como eu falei, não tem sido o costume dEle isto. E mesmo que você não saiba qual é o seu futuro quanto ao serviço de Cristo, tem duas coisas importantíssimas. O passado, como eu falei, você pode olhar para trás e dizer, até aqui eu acho que tem sido sim a vontade de Deus que eu tenha feito isso, tenha feito aquilo, tenha feito. Pode ser. Pode ser que você achou que era vontade de Deus uma coisa e nem foi. Eu sempre gosto de dar o exemplo de um candidato a missionário que chega diante da banca examinadora do Brasil. aqui, eu sei que é vontade de Deus eu ser missionário na Índia. É vontade de Deus. Tá bom. Aí todo mundo gosta daquilo, aprova, o irmãozinho, lá vai ele. O avião cai no meio do mar. Ele nunca pisou na Índia, mas afirmou para todo mundo ouvir: é vontade de Deus que eu seja missionário na Índia. Não diga isso. Diga de uma maneira diferente. Eu estou em paz com Deus em ir para a Índia. Eu chegando lá, se Deus permitir, e isso, e bote um bocado de si no meio, porque você não sabe. Agora, que você sabe que o seu coração está ardendo de vontade para ir para a Índia, claro. E mesmo assim, esse arder de coração pode estar sujeito a erros, a emoções, a interpretações de emoções. É muito complexa a natureza humana, gente. Às vezes a vontade da gente faz coisas incríveis. Você está com vontade daquilo, então você afirma uma coisa, você está com vontade. Mas aquela vontade coincide com a soberana vontade de Deus para você dizer é coragem dizer algo assim. Então, quanto ao futuro, muito cuidado em falar sobre vontade de Deus, em afirmar. Diga acho, botando uns três acho aí, tá, melhorou muito já. Quanto ao passado, você pode observar para trás e fazer afirmações mais abalizadas, porque agora você está olhando para trás. Quanto ao presente, e aí vem aqui, tudo isso aqui é para explicar esse alerta, que o cliente deve estar alerta com a sua chamada, ele deve estar sempre pensando assim, penso eu, o que Deus quer de mim? O que eu quero dizer é isto. Alerta com a chamada, não é que eu vou um dia convidar alguém para dizer, irmão, levante aí e diga qual é a sua chamada, você diga qual é a sua, porque essa questão vai depender muito até de irmão para irmão. Tem irmãos que sentem uma chamada muito forte e desempenham essa chamada durante décadas e mostraram pela vida que realmente foi uma chamada forte e intensa. Outros, uma chamada forte, intensa, mas não duradoura. Tem pessoas que resolvem pastorear uma igreja ou servir na área tal e dura alguns meses, mudam. Já vi missionários virem de outro país, certamente disseram lá que iam servir no Brasil por muitos anos, era vontade dele, deixou tudo lá, veio para o Brasil, não houve a menor condição de se adaptar aqui, ou ele, ou a mulher, ou os filhos, sei lá o quê, não interessa o motivo, pegaram as malas e voltaram meses depois. Infiel, não é infiel. Deus permitiu que ele viesse, que ele voltasse. Agora, dizer que ele ia dedicar a vida toda ao Brasil, fica esquisito, porque não dedicou nem um ano, voltou. Já vi pessoas assumindo cargos na igreja, pessoas seríssimas, com poucos meses, desistem, entregam. Por quê? Porque não se deu bem, porque adoeceu, porque não pensava que era daquele jeito. Não tem problema nenhum, zero problema. Agora, se o irmão dissesse, eu vou aceitar a secretaria desta igreja, porque eu orei e sei que é vontade de Deus eu servir nesta igreja durante o próximo ano como tesoureiro, eu acho que eu diria assim, está demitido. Alguém que fala de Deus desse jeito, está demitido. Você sabe se está vivo? Vivo! Não é nem servindo, fiel, na igreja, tal, sendo ocupante do cargo tal, durante o ano tal. Não faça isto. Então vou fazer o quê, pastor? Esse negócio de chamada de Deus para mim, vontade de Deus na minha vida, não vai valer mais nada? Muito! Assim, Deus tem um plano para a minha vida. Ninguém discute. Deus diz no Novo Testamento sobre os dons do Espírito. Fala que a igreja local é o corpo de Cristo, como a outra igreja geral também, mas igreja local, corpo de Cristo com seus pastores, seus membros. A cabeça ajuda o pé, que ajuda o ouvido, que um membro ajudando o outro, está tudo lá, está escrito, e que o Espírito Santo distribui os dons conforme ele apraz, a cada um individualmente, está lá. Então você pode dizer, Senhor, eu sou crente em Jesus Cristo, amém, foi da tua vontade me salvar em Cristo, sim, passado, foi, e eu estou aqui salvo absoluta certeza, o Espírito Santo não confunde, sou salvo, sei que faço parte do corpo de Cristo, sei, sei que teu Espírito distribui dons, sei. O que é que eu faço? Qual é o meu serviço? Qual é a minha tarefa? Qual é a minha designação? O que é que tu tens para mim? Esta pergunta eu acho que o crente deve ter todos os dias da sua vida. A pergunta, a resposta não importa como ela virá, se ela virá com clareza. Já tenho comentado, alguns crentes têm uma clareza até demais, que acaba sendo imprudente em falar demais. Outros não percebem muito bem, mas aos poucos vão percebendo e vão vendo, e puxa, eu acho que Deus me até aqui ele tem mostrado que eu vou nesta área aqui, se Ele me abençoar e tudo. Outros talvez não vão perceber quase nunca. Eu já vi crentes angustiados: pastor, eu não sei quais são os meus dons, ou o meu dom, eu não tenho chamada de Deus, eu não tenho ministério nenhum. Não diga assim, diga que não tem ficado muito claro na sua mente, não é uma coisa que você pode detectar com clareza, mas esteja ligado com este assunto, peça a Deus orientação todo o tempo. De repente, o seu ministério, a sua chamada é fazer pequenas coisas variáveis ao longo dos anos que você vai estar na terra, e quando entrar lá no céu, Cristo vai dizer: pode entrar, servo fiel. Então não é porque foi um Spurgeon, um grande pregador, um grande diácono, um grande isso, aquilo, nunca nem soube qual era a chamada específica dele, aquele tal membro lá, mas foi fiel no dia a dia, não foi um grande tesoureiro, nunca teve um cargo na igreja, coisa assim, mas fiel, e orava a Deus, e amava os irmãos, e era amado pelos irmãos. Era uma pessoa que sempre contribuiu de uma maneira muito modesta, mas rica para a igreja, valiosa. Pronto. Então, de repente, a chamada que aquele irmão ou irmã tem de Cristo, em termos de ministério, não estou falando em chamada em termos de eleição, de salvação, mas de serviço, pode ser esta: a discrição, o apoio sereno que ele dá às pessoas. Pronto. Então, os dois extremos devem ser evitados. O crente está angustiado aqui com o meu ministério, qual é a minha chamada, qual é a vontade de Deus para a minha vida, isso aqui, não fique, e nem o outro extremo: não, eu não tenho chamada nenhuma, Deus me chamou para coisa nenhuma, eu não tenho dom nenhum do Espírito. Não faça isto, não é bom isto, não é saudável. Então, a atitude desses que não conseguem identificar um trabalho claro na igreja ou no serviço de Deus, está atento ao fato de que você é um discípulo de Cristo, é membro do corpo, que é a igreja, que você tem dom ou dons do Espírito Santo, embora não com clareza na sua mente, mas você tem, e Cristo tem um plano para você, que Ele não vai revelar, muito provavelmente, e que você não sabe qual é, de uma maneira clara. Mas fique tranquilo, ao mesmo tempo ligado no assunto e orando: Senhor, eu quero ser útil, e seria muito bom, seria uma bênção muito grande eu chegar no fim da minha vida, olhar e dizer assim: eu acho que vivi conforme a vontade de Deus para a minha vida, dia após dia. É um espetáculo de resumo de vida cristã. Ah, que pena se olhar e dizer: eu não fui um grande pregador, não fui um pastor conhecido, ou isso ou aquilo. Quer dizer, nada. Nunca fui um líder na igreja, nunca fui eleito para coisa nenhuma na igreja. Você pode ser muito mais útil à igreja do que o pastor, do que os outros. Não tem essa matemática com Deus, não. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, seja fiel dia após dia. saiba que a chamada de Deus para você, o plano de Deus para você é muito importante, mas nem sempre tornado claro na sua vida. Não se angustie com isto. Eu estou no meio do versículo 1, né? Eu quero encerrar essa parte dizendo o que eu escrevi aqui. O importante é o crente estar alerta, disposto a trabalhar e se deixar dirigir por Deus no dia a dia, a ponto de poder dizer: eu sou pastor por vontade de Deus até aqui, até onde eu entendo. Eu sou um diácono pela vontade de Deus até aqui, conforme eu compreendo. Eu sou o vice-secretário. Eu sou sem cargo nenhum na igreja, mas eu sou um evangelista nato. Eu gosto de falar de Cristo pela vontade de Deus na minha vida até aqui, como eu entendo. Eu sou um simples crente sem grandes habilidades, mas que procura ser fiel e que com certeza foi salvo pela vontade de Deus. Ou seja, qualquer que seja o seu cargo ou função ou a sua atividade, é importantíssimo que dentro esteja incluído a vontade de Deus, embora não clara para a sua vida, mas que você tenha paz suficiente para dizer assim: eu busco essa vontade, eu busco agradá-lo, eu busco fazer algo que ele aprove. Então, o importante não é o tamanho da sua função, nem o tipo, nem quantidade dos seus dons, mas você poder dizer que está em paz, porque entende até aquele ponto da sua vida que tem sido a vontade de Deus. Continuando, ele diz então: Paulo, apóstolo por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Irmão Timóteo foi um discípulo de Cristo, discípulo de Paulo, desde a segunda viagem missionária de Paulo, andou muito com Paulo em muitos lugares. O pai dele era gentil, a mãe e a avó eram crentes. Eu não vou falar muito de Timóteo, não é o caso. E Paulo empregou muito tempo ensinando Timóteo, que acompanhou muito. Duas cartas de Paulo a Timóteo se tornaram parte da Bíblia, do cânon sagrado, que são as primeira e segunda cartas de Paulo a Timóteo. Então ele coloca aqui, mas depois ele praticamente não fala mais em Timóteo, talvez até uma deferência ao irmão Timóteo que ele colocou aqui o nome dele. A quem Paulo está escrevendo? A quem? Aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos. Colossos era uma cidade sem muita importância, e das cidades para as quais Paulo escreveu, Corinto, Éfeso, Colossos, dizem os historiadores que Colossos era menos importante, era bem pequenina, era uma cidadezinha insignificante mesmo. Você vê, e foi alvo de uma carta do apóstolo Paulo, que Deus transformou na grande epístola de Paulo aos Colossenses, inspirada que foi pelo Espírito Santo, quando Paulo escreveu, e aqui está brilhando no cânon da Bíblia, uma carta feita por uma cidadezinha sem grande importância. Curioso isto, né? Aos santos e fiéis. Santos? Santo vivo? Mas santo não é morto? Não tem até o dia de todos os santos? Nunca mais, inclusive, não vi mais falar nesse tal desse dia 1º de novembro. Eu aprendi desde pequeno que era o dia de todos os santos. Detalhe: quando se falava nisso, não tinha nenhum vivo. Era de todos os santos que já tinham morrido. Então, eu cresci com a ideia de que santo é alguém morto, que morreu. Aí chega Paulo e faz uma carta para eles. Interessante, né? Paulo era espírita, fazendo uma carta para os mortos. Não, estavam vivendo a Silva, como se diz. Então, aprenda que santo pode estar falando de pessoa viva. E, claro, um crente em Jesus Cristo que já morreu, é um crente, é um santo que morreu, lógico. Mas, na Bíblia, é muito simples a ideia de santo. A primeira coisa que você pensa ao falar em santo, pensa na noção de separação. É separado de Deus, ou separado por Deus, uma separação que Deus fez, separado para Deus, por Deus, para Deus, do mundo. Esta é a ideia de santo. Então vem uma ideia que é a mais conhecida popularmente, mas que não tem tanta força quanto esta ideia aqui de separação, mas também tem força e é importante, a ideia de pureza. São essas duas ideias e uma não deixa de estar como quase consequência da outra. Alguém que foi separado do mundo por Deus, para Deus, para servir a um Deus santo, a um Deus que é por natureza separado de tudo, porque ele é o Criador de tudo, e ele é santo no sentido também de caráter. Então, alguém que é chamado assim, ele é tornado santo, agora nesse sentido de pureza, tanto que vem a ideia da santificação na vida do crente, que é o trabalho que o Espírito Santo faz na vida do crente, tornando-o cada vez mais puro, moralmente falando. Então, quando pensar em santo, pense em separado de Deus, separado por Deus do mundo, arrancado do mundo. E nós vamos ver em Colossenses ainda um dos versículos mais lindos para mim. Quando eu chegar lá, eu digo, sei lá quando é que vai ser. Mas Paulo disse aqui: aos santos e fiéis irmãos em Cristo Jesus que se encontram em Colossos. Ele assumiu que, de uma maneira geral, os santos em Colossos estavam sendo o quê? Tão difícil minha pergunta é, será assim? Paulo estava assumindo que os santos em Colossos estavam sendo o quê? Fiéis. Fiéis. Aos santos e fiéis. Não, pastor, uma coisa implica na outra. Nem tanto. Bem que deveria, claro, em termos de ideal, em termos do que é o melhor, óbvio, Paulo assumiu. E é assim mesmo que deve ser. Se eu me dirijo a um santo, ou seja, alguém cristão, no sentido correto, bíblico da palavra, um discípulo de Cristo. Para ser santo tem que ser discípulo de Cristo. Se eu me dirijo a alguém assim, o ideal é que eu diga: oh, meu irmão, santo em Jesus Cristo, fiel, é o ideal. Mas agora eu quero perguntar a você: e é assim conosco? E eu quero fazer essa pergunta de duas maneiras com relação à igreja. Será que seria próprio alguém escrever: ah, Igreja Batista Luz do Mundo, aos irmãos da Igreja Batista Luz do Mundo, santos e fiéis que se encontram aí nesta igreja e tal e tal. Seria apropriado? Eu gostaria muito que sim. Não sei se eu sou a pessoa adequada para dizer que é sim, porque eu sou pastor da igreja, apaixonado pela igreja, e é complicado, mas eu creio que sim. Mas é algo que nós devemos ter sempre muita conscientização, que nós somos santos, somos, porque fomos salvos pela fé em Cristo, sim, separados do mundo para Deus e por Deus, sim. Somos crentes? Sim. Aí ninguém discute. Essa segunda parte, discute. Discute. Ou seja, é discutível. Então, eu pergunto em termos coletivos, que eu estou me dirigindo à igreja, de uma maneira geral, sempre contribua, irmão ou irmã, membro desta igreja, é até apropriado falar nisso, quando estamos há poucas semanas de muitos irmãos entrarem como membros, sempre esteja pensando: eu estou contribuindo para que o nome fiel seja colocado à igreja que eu faço parte, de uma maneira correta ou incorreta, própria ou imprópria. E agora eu faço a pergunta de uma maneira pessoal. Eu acho que um crente que anda ruim na sua vida cristã, fraco, e ele sabe, a consciência doendo, e chega alguém e diz assim: oh, meu irmão, fiel, servo de Cristo, se esse irmão tem um mínimo de... O que eu vou dizer, hein? Eu vi que a expressão é um pouquinho forte, mas eu não vou repetir. Algo parecido com vergonha, mas se ele tem um mínimo de consciência, ou vai doer nele aquilo. Eita, eu fui chamado de crente fiel. Rapaz, eu não merecia, não, ter esse nome. A rigor, ninguém merece, porque nenhum de nós é 100% fiel, nem Paulo, porque todos somos pecadores, como disse o apóstolo João, tudo bem. Mas eu não quero falar do sentido absoluto de fidelidade, não. Eu quero falar num sentido em que podemos dizer que Paulo era um homem fiel, no sentido em que você conhece pessoas que você pode dizer, fulano, a irmã Cicrana, é uma pessoa, é um crente fiel. Inclui, óbvio, pecados e sobe, desce, e batalhas, derrotas, vitórias, está incluído na vida de todo crente, Paulo inclusive, dos apóstolos e tudo. Mas nesse sentido de fiel, um tanto quanto fiel, há crentes assim, claro. E eu não creio que seja arrogância de um irmão, de um crente, ouvir de alguém: oh, meu irmão é um homem fiel, é uma irmã fiel. E a pessoa pensar assim: graças a Deus, tento ser fiel mesmo, tento agradar a Deus o melhor que eu possa. Então, uma qualificação dessa de fiel não arranha na cabeça do outro, que sabe que está sendo infiel, sabe que está sendo fraco, sabe que está escondendo pecados, sabe que tem muita coisa errada na vida dele ou dela, sabe, e ouve dizer: irmão fiel, ou irmã fiel, e aquilo arranha. Não, Deus sabe que eu não estou sendo fiel. Então eu quero deixar essa pergunta com você, mais um pouco vou terminar, mas eu quero deixar essa pergunta com você: se a qualificação de santo cai bem em você. Se você é crente em Jesus Cristo, amém, cai mesmo, isso é até teologicamente garantido. Se você é crente em Jesus Cristo, você foi santificado pelo Espírito Santo, e você hoje é um crente, é um santo em Jesus Cristo. Essa é uma coisa firme. Mas se o nome fiel lhe cai bem, ou quanto cai bem? O ideal mesmo é que dissesse: graças a Deus, eu tenho tido vontade e seriedade de ser fiel, sim. O quanto eu tenho conseguido é com o meu Senhor. Mas pelo menos não arranha esse nome no meu coração. Isso não é arrogância, não, irmãos. Assim todo mundo, ninguém poderia ter essa satisfação de fidelidade, essa alegria de ser fiel a Cristo, de tentar cada vez servir melhor e tudo. Então essa é, creio eu, que seja uma alegria lícita, não arrogante, e depositada aos pés de Cristo: Senhor, se eu posso ser chamado de fiel, com público, supondo, ou numa roda de irmãos e tudo, se eu posso ser chamado, e se eu aceitei no meu coração essa qualificação, é teu, o mérito, eu te louvo por isto. Tudo bem. Então, terminando aqui o versículo 2, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Às vezes eu digo que coisas muito comuns na Bíblia tem o risco de nós não prestarmos atenção para elas. Essa é uma. Porque é uma maneira tão comum de Paulo começar as suas cartas, que a gente não presta nem atenção mais. Eu tenho quase certeza que você pula. Eu pulo, muitas vezes. Quando eu digo pulo, passa assim. Não é que pulo, literalmente, eu não vou ler o versículo 1 nem o 2, eu vou logo para o 5. Não é isso. Quando eu digo pulo, é no sentido de que você não para e diz assim: peraí. Vou botar uma lente em cima disso aqui, e se possível um microscópio, eu quero ver o valor que tem isso. Não está aqui à toa, não, foi o Espírito Santo que mandou Paulo escrever isso aí. Então pera, eu vou ver o que é isso aqui. É comum, Paulo vive fazendo isso, mas eu quero aprender a valorizar estas coisas que naturalmente a gente passa por cima sem valorizar muito. É que é uma delas: graça e paz da parte de Deus nosso Pai. Se nós pensarmos bem, é uma saudação riquíssima, por dois motivos pelo menos. Primeiro, porque Paulo deseja aos irmãos algo da parte de alguém extremamente especial. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus. Então, eu estou pedindo uma coisa cuja fonte é o próprio Criador de tudo. Um Deus santo, um Deus bom, um Deus justo e reto. O que vier deste Deus, eu sei que será benigno. Uma vez, um irmão, pastor, disse para um outro, pastor, se eu te amo, meu irmão. Aí o outro disse assim, me ame não. Pelo que você tem feito com algumas pessoas, que eu sei, eu prefiro não ser alvo do seu amor. É duro. Isso de um pastor para o outro. E eu ouvi, ou o outro que me disse, me contou. Isso não tem perigo da parte de Deus. Eu estou desejando para você alguma coisa da parte de Deus. O quê? Não interessa. Aí você pode pensar, é mesmo. Tem razão, não interessa não. Você está desejando que eu receba, ou eu seja alvo de alguma coisa do Deus Criador, esse Deus da Bíblia? Eu estou desejando alguma coisa dele para você. Muito obrigado, meu irmão, é muito. Mas você não sabe nem o que é, e lá me interessa? O que vier dele é bom, é espetacular, é maravilhoso. De nós não podemos dizer isso, porque somos pecadores, como o exemplo que eu dei lá. Embora um exemplo meio extremo, mas nós não somos confiáveis a esse ponto. O que vier do fulano é bom. Não diga isso, não. Pode não ser, pode estar no dia ruim. Não sei. Esse Deus, o perigo de vir alguma coisa dele, mesmo no dia daquele acidente, daquela tragédia na sua família, na sua vida, daquele desastre, daquela coisa horrível que você não gosta nem de se lembrar, é mesmo aquilo, veio de Deus, você sendo um crente, e foi benigno. Você pode afirmar, pode não entender bem, não fazer muito sentido na sua cabeça, mas veio de Deus, é benigno. E aí, isso não é nem tudo ainda, porque Paulo continua, da parte de Deus, nosso Pai. O peso desta expressão, nós não podemos calcular. Ah, pastor, mas são 7 bilhões de habitantes no mundo, todos os 7 bilhões poderiam dizer isso, né? Deus é Pai de todos nós. Ele é Criador de todos nós. Ele é Pai só de alguns, através do Senhor Jesus Cristo. Então, ele guarda uma relação muito íntima, pessoal, direta, amorosa com os seus santos em Cristo. Nunca nós vamos ter a ideia, eu acho que nem no céu, a ideia plena do que significa em toda a sua plenitude, para nós, míseros pecadores, termos chegado ao ponto de poder chamar com propriedade, corretamente, de um Deus santo como este, ser o nosso Pai. Agora, como é que isso ocorreu, nós vamos ver depois. O segundo ponto e o final aqui nesta pregação é que a saudação é riquíssima também pela qualidade do que Paulo desejou aos irmãos. Falei, graça e paz. Eu quero comentar um pouco sobre graça e paz de uma maneira um pouquinho mais prolongada, eu vou encerrar aqui mesmo. Mas deixemos claro que essa, até aqui, que essa saudação de Paulo é tudo menos banal, tudo menos uma coisa que você se acostuma e não dá mais muito valor. Sempre que você vê assim, eu tenho orado a você, por você, meu irmão, minha irmã, ao nosso Deus e nosso Pai, é muito privilégio. Ah, se nós tivéssemos dezenas de irmãos orando por nós todo dia a Deus, aquele Deus, esse Deus, é Ele mesmo de quem a Bíblia fala, alto no seu trono, glorioso, poderoso, santo, honrado, é esse Deus a quem você está orando por mim, é Ele mesmo. Que coisa boa. E pedindo a Ele como um filho pede a um pai. É muita coisa. Que Deus nos abençoe com essas reflexões. E você que não tem Cristo, amigo ou amiga, infelizmente, você não pode chamar Deus meu Pai. Você pode chamar Deus meu Criador, que é, mas meu Pai, não. E nem você pode dizer propriamente, biblicamente, que é um filho de Deus, porque você não é a parte de Cristo. Ninguém é. Você é criatura de Deus, sim, mas filho, não. E nós que já fomos feitos filhos de Deus, chamados por Deus para sermos santos, chamados por Deus para um ministério muito intenso, pouco intenso, definitivo, provisório, grande, pequeno, não importa, mas que temos o Espírito Santo que habita em nós e nos dota de capacitações, de dons para servir na igreja, é uma maravilha. É uma maravilha. Começarmos uma semana pensando nisto, dizendo: Senhor, o que tu tens para mim? Eu quero ser fiel. E sim, está claro o projeto tal, 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 que eu quero ser isso, quero ser aquilo. O outro diz: não está muito claro, não. Aí o outro diz: não está claro de jeito nenhum, está nada claro na minha vida, Senhor Deus. Nada está claro, não diga nada, não. Não, mas em termos de ministério, de chamada e tal, tudo bem, mas fique certo de que Ele tem um plano para você e peça a Ele para você no dia a dia, através da obediência, mesmo imperceptivelmente, você vai se encaixando nesse plano ao ponto de um dia, embora você não tenha sido muito conhecido, muito famoso, muito brilhante ou isso, aquilo, mas dizer assim: servo bom e fiel, entra no gozo, na posse do meu reino. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude a entendê-la e a vivê-la. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.